Meu caro presidente, senador Paulo Paim, quando digo aos meus amigos, referindo-me à sua pessoa, eu sempre digo: puxa vida, como trabalha o senador Paulo Paim. Normalmente, às 8h30 da manhã, já está abrindo a sessão da Comissão de Direitos Humanos, quase todos os dias da semana. Se não, ele está, como hoje, na Comissão de Assuntos Sociais ou na Comissão de Justiça, hoje, tratando do projeto relativo às cotas. Mas, normalmente, ele está aqui até o fim da jornada, muitas vezes presidindo as sessões e com uma garra, uma energia admirável e exemplar, senador Paulo Paim. A maneira
Mas o
como.
dia de ouvindo o senador, que nem Vossa Excelência, para mim é um aprendizado ouvi-lo, pode ter certeza.
E Vossa Excelência certamente honra muito o povo do Rio Grande do Sul e ao nosso partido pela maneira tão séria e dedicada com que representa os seus eleitores. E a todo o povo, mesmo os que não o elegeram, certamente o respeitam muito e em todo o Brasil. Mas nós temos a responsabilidade, quando representamos o Senado oficialmente em encontros internacionais, de reportar o que fizemos ali no exterior. E no mês de março último, eu representei o Senado Federal ao ser convidado e com o requerimento encaminhado ao presidente José Sarney e aprovado na Comissão de Relações Exteriores e depois no plenário do Senado, para proferir palestra e participar do encontro anual da Eastern American Economic Association, que se realizou em março último, ali em Boston, nos Estados Unidos. E, nesta ocasião, eu tive a oportunidade de, então, apresentar o trabalho sobre o melhor sistema de transferência, o melhor programa de transferência de renda para as economias modernas. E eu me sinto aqui na responsabilidade de dar os tópicos principais da minha palestra, que é em inglês. Eu vou pedir a sua transcrição na íntegra, mas aqui mencionar os pontos principais falando em português. Os empresários brasileiros têm chamado a atenção com respeito à falta de maior competitividade das companhias brasileiras, que estão perdendo o terreno para as importações, porque foi de 11% para 22% do produto doméstico bruto de 2003 para 2011, a participação das importações. Então, os presidentes da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Scaff, da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, Luiz Albert Neto, da Companhia Siderúrgica Nacional, Benjamin Steinbruch, da Valizier, Ivo Rossetti, têm chamado a atenção para a necessidade urgente de o governo tomar passos para reverter o processo de desindustrialização. No ano passado, muitos trabalhadores da CUT, da Central Sindical, chegaram, inclusive, a realizar protestos fechando a Via Anchieta, na região do ABC, e ruas de Mogi das Cruzes para protestar. A apreciação bastante forte do real contra o dólar, que agora está sendo revertida, mostra uma preocupação nesta direção. Um estudo da Fiesp mostra que os encargos sociais sobre a folha de pagamentos chega a 32,4%, o que, de alguma maneira, contribui para os seus efeitos com respeito à competitividade. E entre 34 países listados num estudo da Fiesp, o Brasil era um dos que tinha maior proporção de encargos sociais sobre a folha de pagamentos. Nesses últimos meses, a presidenta Dilma anunciou o programa Brasil Maior, que apontam em diversas direções para tornar a economia mais competitiva. Eu solicitei, ou perguntei ao senhor José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Fiesp, responsável por estes estudos relativos aos encargos sociais, se, por acaso, tinham também comparado e observado quais os sistemas de transferência de renda que existem nos Estados Unidos e qual o seu efeito sobre a competitividade da economia. Ele mencionou que isto ainda não foi feito. E este trabalho que eu apresento justamente procura chamar a atenção tanto dos empresários como dos trabalhadores sobre como nós, brasileiros, argentinos, pessoas dos países em desenvolvimento, precisamos estar atentos aos efeitos das transferências de renda que existem em países como os Estados Unidos e no Reino Unido e outros países desenvolvidos, como, por exemplo, o crédito fiscal por remuneração recebida, ali denominado o EITC, o Earned Income Tax Credit. Este crédito fiscal por remuneração recebida foi criado em 1975, quando foi presidente Bill Clinton, na sua campanha em que ele colocava o slogan "as pessoas em primeiro lugar", ele mais do que dobrou o valor do Earned Income Tax Credit para famílias com uma, duas ou mais crianças e estendeu o programa, inclusive, para as famílias sem filhos. No seu livro Minha Vida, ele incluiu 17 citações a respeito do crédito fiscal por remuneração recebida e qual foi a consequência dele ter aumentado significativamente o valor do EITC. Bem, se em 1993, quando ele ingressou no governo, a taxa de desemprego era de 7,5%, quando ele concluiu o governo, em 2000, havia baixado para 3,9%, e então aquelas economias dos países em que muito interagem com os Estados Unidos, como o Reino Unido, o Canadá, o México, a Bélgica, a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Irlanda, os Países Baixos, a Holanda, a Nova Zelândia, a Suécia, todos criaram instrumentos semelhantes. Assim, o primeiro-ministro Tony Blair criou no Reino Unido o Family Tax Credit, o crédito fiscal por remuneração recebida, de tal maneira que um trabalhador que em Londres recebia, digamos, 800 libras esterlinas por mês, passou a receber 1.200 libras esterlinas, com um aumento de 50% na sua renda de crédito fiscal. E, mais recentemente, em 2009, também, o presidente Barack Obama, como Clinton, aumentou o valor do EITC e estendeu para incluir, com maior benefício, não apenas as famílias sem crianças, mas também aquelas com uma, com duas, com três ou mais crianças. Como é que o EITC, o crédito fiscal por remuneração recebida, funciona nos Estados Unidos? Aqui digo dois exemplos. Primeiro, um adulto que vive só, tem apenas uma criança e trabalha por um salário mínimo da ordem de $7,25 por hora nos Estados Unidos e está empregado durante o ano inteiro, se ele recebe 15.080 dólares por ano com o seu salário mínimo, ele está com direito a um crédito fiscal adicional de 3.121 dólares a mais. Assim, a sua renda, senador Paulo Paim, passa para 18.201 dólares, menos alguns encargos sociais da ordem de 1.154 dólares. No caso de um casal com duas crianças, se a sua renda anual, somando o marido e a mulher, não chega a 12.970 dólares, eles têm direito a um crédito fiscal de 40% para cada dólar adicional que recebam até 12.970. Se eles receberem 10 mil dólares, eles têm 4 mil dólares a mais de crédito fiscal. Se, por acaso, o casal nos Estados Unidos tiver uma renda anual de 18 mil dólares por ano, este casal tem direito a um crédito fiscal de 5.160 dólares e, portanto, a sua renda anual passa para 23.160 dólares, o que significa que eles ultrapassam a linha oficial de pobreza que, nos Estados Unidos, para um casal com duas crianças, senador Paulo Paim, está em 23 mil dólares anuais. Se a renda do casal continua a crescer e atinge 21.970 dólares, eles ainda têm direito a um crédito fiscal até 5.160 dólares. Mas se a renda do casal continua a crescer até, desde 21.970 até o limite de 46.471 dólares, o crédito fiscal pela lei norte-americana começa a decrescer a taxa de 21% para cada dólar adicional até o nível de 46.471. Assim, nós vamos ter um crédito fiscal que gradualmente vai diminuindo e, a partir de 46.471 dólares anuais, para o casal com marido, mulher e duas crianças, ele já passa para a faixa que passará a pagar imposto de renda, digamos, com 50 mil, 60, 80 mil dólares anuais, aí ele já passa a pagar. Quais são os efeitos, portanto, do EITC ou do crédito fiscal por remuneração recebida? De acordo com os estudos realizados pelo Centro de Prioridades Políticas e Orçamentárias, o crédito fiscal por remuneração recebida tem contribuído para aumentar os níveis de emprego e de renda, tem diminuído a necessidade de se pagar mais seguros-desemprego, tem diminuído a pobreza e tem feito o sistema tributário norte-americano tornar-se mais justo. Mas note que é a sociedade como um todo que, ao recolher impostos, contribui para aumentar a renda dos trabalhadores. Ou seja, a empresa paga o salário e a sociedade como um todo paga este crédito fiscal adicional. Os trabalhadores, assim como os empresários, têm aprovado este procedimento, pois se tornam os trabalhadores mais produtivos e com uma remuneração maior. Bem, muitas vezes, os responsáveis pelos programas como Bolsa Família, às vezes no Brasil,